E vamos falar de um tema que algumas pessoas não dão muita importância, mas ele tem um significado, que é a saúde mental. Nós estamos numa sociedade onde a tensão toma conta dos indivíduos que estão no mercado de trabalho, enfim, mesmo que não está no mercado de trabalho, vivenciando o corre-corre, a vida urbana, a cidade é um local de estresse, ainda mais hoje. Agora, como manter a saúde mental? Esta é a semana da saúde mental e eu vou conversar sobre o tema com o psiquiatra Cláudio Fritzen, que já está aqui comigo. Sr. Cláudio Fritzen, Dr. Cláudio, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de saúde mental, a gente costuma pensar assim, bom, saúde mental é quase sempre um tema que está entre aquele que tenta ser equilibrado e as pessoas que não conseguem, né, conviver muito bem com o dia a dia e acabam estressando. Como é que a gente define o que é uma pessoa que tem saúde mental? Como é que a gente define saúde mental?
Bem, Gilson, essa questão da saúde mental, até hoje é um tema controverso. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de saber o que é normal e o que é anormal.
Exatamente.
E muitas vezes isso gera até brincadeiras, enfim. Mas a questão da normalidade, a gente tem várias formas de definir ela, mas normalmente é o seguinte, é quando você é uma pessoa, ela está se sentindo bem e o comportamento geral dela não causa prejuízo nem para ela, nem para outras pessoas. A gente considera aquela pessoa assim, com suas próprias características, com a sua personalidade, com seu jeito de viver, de uma forma que não atrapalhe nem ela, nem outras pessoas. A gente considera isso uma saúde mental adequada, né? Para não ficar entrando em vários conceitos teóricos aí que os cientistas adoram ficar discutindo, né?
Agora, como a gente consegue ser uma pessoa que tem a sua originalidade, mas não afeta os outros, né? Nós também somos muitas vezes afetados. A gente convive com pessoas que não são muito equilibradas. Existe algum antídoto para conviver com essas pessoas?
O antídoto, além de a gente tentar se manter sempre equilibrado, né? Eu comento sempre a gente tentar aconselhar, né? Então, sempre que você puder ter a oportunidade de aconselhar alguém de uma forma carinhosa, tranquila, com amizade, a gente aconselha a pessoa, mostrando que talvez ela não esteja, que aquele comportamento de tal que ela está fazendo não é muito adequado, ou seja, que possa estar atrapalhando ela e outras pessoas, né? Sempre de uma forma tranquila, carinhosa, que a gente, principalmente com nossos amigos, pessoas mais próximas. E até comentar, aproveitar a oportunidade, ontem eu fui a uma farmácia ontem à noite comprar um leitinho para minhas filhas. E aí tinha uma senhora na bancada tentando conversar com o farmacêutico no sentido dele dar um remédio para ela que era para... que ela estava deprimida e que ela não queria ir no psiquiatra por causa disso, porque ela não era louca, né? Então, foi interessante que estava do meu lado, né? Então, assim, eu acho que as pessoas estão realmente sempre precisando de auxílio, de conselhos, de ajuda e, de repente, uma pessoa, um bom amigo, uma conversa informal e tranquila, né? É o suficiente já para plantar uma semente para uma pessoa procurar um médico, uma ajuda para melhorar um pouco mais a sua saúde mental, né?
Agora eu vou fazer uma brincadeira com o senhor. Vamos supor que se eu fosse o balconista da farmácia e soubesse que o senhor é psiquiatra do lado, eu viria para o senhor e perguntaria, escuta, quem precisa de psiquiatra é louco ou não?
eu comento o seguinte, que alguém tem que cuidar dos loucos, né? Então é a psiquiatria. Mas no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu dia de consultório, assim, esse tipo de paciente, muitas vezes eu não representa nem 10% dos pacientes que eu atendo hoje, né? A grande maioria são pessoas comuns, que têm problemas de estresse, ansiedade, depressão, pânico, né? Transtorno bipolar mais leves, que são bem do transtorno de atenção e hiperatividade, que é muito importante no adulto, né? Que a gente diagnostica muito pouco, que é nosso dia a dia. Eu falo que é grande, se você vier no consultório, olhar a recepção, você vai perceber que é muito normal a recepção, muito tranquila, né?
Agora falou um pouquinho dessa sala de espera normal que o senhor tem. Nós temos um ser humano que está vivendo num ambiente onde ele é cobrado muito. A gente tem uma certa cobrança em cima do indivíduo, mas também tem alguns excessos. O indivíduo vive hoje um estímulo aos seus desejos pessoais, suas vontades particulares. É um príncipe egocêntrico. Isso acaba gerando um certo desequilíbrio mental. As pessoas estão perdendo um pouco de bom senso de que elas não estão vivendo sozinhas e que elas têm que respeitar o outro?
Sim. Eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade hoje muito... ela está sendo muito cobrada, né? Nós temos muitas pessoas, muita gente. Eu acho que está aumentando a população mundial mesmo. Nossa sociedade está muito rápida, está muito corrida. Antigamente as pessoas tinham uma vida mais tranquila, mais calma, com menos cobrança. Hoje, um dos maiores queixas que nós temos, por exemplo, é a falta de memória. As pessoas faltam, queixam muito que não têm memória para guardar as coisas, né? Só que você vê a quantidade de informações que nós somos obrigados a ter todos os dias. E, então, acho que esse conjunto de fatores... questão de dinheiro, muitas vezes também, e correria mesmo. Eu acho que isso está influenciando bastante na gente. As pessoas realmente estão sentindo muita pressão e estão tentando, eu acho que tem que procurar um pouco mais, não só a questão de psiquiatria, né, assim, psicoterapia, que é mais minha especialidade, mas a própria questão da espiritualidade, eu acho uma coisa que está um pouco... faltando bastante nas pessoas que eu acabo percebendo no meu dia a dia, né? Espiritualidade não numa religião em si, mas uma questão de melhor olhar para si mesmo.
Essa falta de um equilíbrio, essa sociedade cobrada, esse ser humano que nem sempre consegue manter o equilíbrio mental, os mais velhos, os mais jovens?
Olha, hoje, os dois. Os mais velhos, porque a nossa cultura ocidental, ela é muito... apartheid, né? Nós pegamos os nossos velhos e não absorvemos mais o conhecimento deles, damos muito pouca importância, nós os idosos, os jovens dão muito pouca importância mesmo, e eles tendem, estatisticamente, a níveis maiores, inclusive de depressão, né? Uma série de fatores. E os jovens, porque esse engancho mais naquela última parte que eu comentei, em relação à pressão mesmo. Então, a idade produtiva, temos que ter, né? E a parte de ser está um pouco esquecida. Né? Eu acho que todos nós temos nossas pressões, dependem da faixa etária.
Doutor Claudio, queria entrar no tema polêmico, que é os chamados hiperativos. Hoje se diagnostica muito isso. E alguns questionam, nós estamos diagnosticando quem tem o problema ou nós estamos dando para alguns um diagnóstico, mas o que eles têm mesmo é falta de educação, falta de limite, falta de equilíbrio. Como é que o senhor avalia isso?
Eu acho o seguinte, realmente, o que acontece é que, primeira questão da hiperatividade, ela não é, essa doença, hiperatividade, é uma doença que já está estudada há muito tempo, né? A publicação dela foi por volta de 1900, já foi a primeira publicação sobre ela, uma doença bastante estudada. A questão é que ela começa muito na infância, e na infância não é muito fácil você fazer um diagnóstico, porque primeiro não existe um exame específico, então você não adianta fazer uma tomografia, uma ressonância, ou algum eletroencefalograma, alguma coisa nesse sentido, que vai dar o diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, ou seja, avaliando o comportamento. E a segunda coisa que auxilia muito, uma coisa que a gente chama de avaliação neuropsicológica, onde você consegue medir uma série de funções cognitivas na criança e no adulto também, né? O adulto também cresce e também fica com a doença. E você consegue provar, diagnosticar a doença. Só que essa doença ela é muito confundível. Então muitas pessoas acabam diagnosticando outras doenças, como transtorno bipolar, e é questão de falta de limites mesmo. Então, muitas vezes uma criança com problemas psicológicos, ou seja, sem de educação, que tem poucos limites, são impulsivas e brigam, enfim, acabam sendo diagnosticadas com transtorno de hiperatividade, né? E acabam tomando remédio. Isso existe sim. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece. E o diagnóstico nessa doença tem que ser com muito cuidado, né? Ela é um pouco demorado, os pais até reclamam comigo, os adultos também, porque demora um pouco para fazer, mas a partir do momento que você dá um diagnóstico correto, a pessoa que realmente tem um problema, o tratamento é muito bom. Ajuda demais a pessoa. Mas eu acredito que muita gente está tomando remédio sem necessidade.
Doutor, eu queria explorar só mais um pouquinho essa questão. Claro. O último tema nosso. Existe hoje as pessoas procurando o tratamento de um profissional como o senhor, por exemplo. Algumas delas, me parecem, estão à procura de um diagnóstico para tentar acalmar aquilo que elas não conseguem controlar pessoalmente. Existem algumas pessoas que estão procurando uma doença mental para servir de muleta para sua falta de controle?
Com certeza. Existe. Existe desde a pessoa que procura o psiquiatra para conseguir um atestado de uma doença mais grave para se aposentar, porque não tem dificuldade do próprio perito, médico perito, não psiquiatra, de diagnosticar isso, né? Enfim. Até pessoas querendo procurar isso acontece bastante, né? Procurar um diagnóstico que possa retirar a responsabilidade da pessoa de tentar mudar, né, e transferir essa responsabilidade de melhora para uma outra pessoa, no caso um médico, um medicamento ou um outro tipo de tratamento. Isso existe e é bastante comum. só que cabe a nós, o psiquiatra, né, a gente conseguir discernir isso e, a partir de você perceber isso, você conseguir orientar a pessoa, né? Isso é bastante comum e esse tipo de conversa no consultório gera bastante problema algumas vezes, mas a gente, com o tempo e paciência e carinho, a gente vai conseguindo orientar a pessoa.
Um ser humano maduro que se responsabilize pelos seus atos é um bom caminho para a saúde mental.
Com certeza. A gente fala que um dos critérios de alta de psicoterapia é quando a pessoa aprende que ela é corresponsável pelas coisas que acontecem na vida dela, né? E que ela também é responsável por tudo. Também tem sua parcela. Não é culpa do outro. A partir do momento que você tira a culpa do outro e passa a entender que você também pode ser culpado, que você pode mudar, isso melhora. É muito mais fácil culpar o outro. Só que eu digo que culpar o outro, você sempre passa a ter um problema de que o outro vai ter que mudar. E já que a gente não consegue mudar o outro, nós nunca melhoramos. A partir do momento que você assume o problema e tenta mudar, você é mais dolorido, mais difícil, mas é possível conseguir a mudança, porque você consegue controlar você mesmo, né? Então são coisas muito interessantes que a gente vive no dia a dia e tenta incentivar as pessoas a pensarem.
Dr. Cláudio Fritzen, muito obrigado, foi um prazer conversar com o senhor aqui no CBN Maringá, segunda edição.
Um prazer foi todo meu, Gilson, muito obrigado.
Conversei com o Cláudio Fritzen, falamos sobre saúde mental. O psiquiatra alertou de que muitas pessoas hoje procuram, na tentativa de um profissional, um psiquiatra como ele, para tentar arrumar uma justificativa para sua falta de autocontrole. Mas ele falou também de uma série de problemas que as pessoas vivem hoje. Cobrança, movimento constante na sociedade atual, um número excessivo de preocupações, perda de memória. A sociedade contemporânea é uma sociedade estressante. E aí um dado interessante do Dr. Cláudio é que as pessoas, para poder ter saúde mental, elas têm que serem originais, serem elas mesmas, mas não fazer mal a ninguém, respeitar o outro na sua particularidade.